Essa é a nossa aula número 2 do curso IA009, Introdução à Teoria de Agentes. Como nós vimos na aula passada, a gente estava tentando pegar aí tentar caracterizar de uma maneira mais formal o que seria um agente. E nós vimos diversas definições de agentes, né, definidas aí por diversos pesquisadores aí da área. E nós vimos que nenhuma delas, em princípio, era abrangente o suficiente, nenhuma delas cobria tudo que a gente gostaria que fosse chamado de agentes, né? E a ideia de estar passando várias definições foi exatamente poder mostrar para vocês como essa ideia, esse conceito de agente, ele podia variar bastante aí de pessoa para pessoa. E no finalzinho da aula, se vocês se recordam, a gente começou a comentar algumas definições que eram um pouco mais sofisticadas e que tinham por sofisticação exatamente, ao invés de tentar definir um agente, colocar uma série de propriedades ou características que um agente deveria ter, né? Então, na aula de hoje, como eu tinha prometido para vocês, a gente estaria vendo um pouquinho mais alguns das características, né, algumas dos atributos que são importantes aí para um agente, exatamente para tentar caracterizar melhor esse conceito de agente. É importante a gente já ter bem claro desde o começo que esses atributos são atributos que a gente encontra normalmente em agentes, mas não necessariamente todos os agentes precisam possuir todos esses atributos. Nós vamos ver que vai existir toda uma hierarquia de agentes e alguns deles vão possuir esses atributos, outros não vão possuir esses atributos, tá? Então, o primeiro atributo que a gente coloca aqui para vocês é a independência. Ou seja, o agente deve continuar funcionando mesmo depois que seu agenciador não está mais presente. O que significa isso? Significa que toda a ideia que está por trás de um agente é o fato de que ele possa realizar um serviço para a gente quando a gente não está ali, online, vamos assim dizer, atuando sobre o sistema. Senão, não precisaríamos de um agente, o agente mesmo faria o serviço, tá? Então, a independência é exatamente essa característica que a gente tem, que a gente quer. Que o agente fique funcionando em background, operando silenciosamente ou não, e que ele possa realizar a sua tarefa para conseguir fazer, né, a tarefa que a gente está atribuindo aí para ele. Tá certo? Então, essa é uma característica bastante importante para os agentes em geral e para nós, em termos de agentes de software, vai significar o quê? Que a gente vai ter que criar um processo que, de alguma forma, ele tem que funcionar. A gente pode startar esse processo, mas depois que a gente inicializou o processo, ele deve rodar silenciosamente ali, sem perturbar a gente. E, eventualmente, a gente pode querer matá-lo também, né? Em algum instante a gente vai lá e mata esse processo, mas enquanto isso ele fica ali funcionando, tá certo? Um segundo atributo importante é a adaptabilidade. Ou seja, o agente deve poder se adaptar a múltiplos ambientes envolvendo múltiplas plataformas e sistemas, né? Nós vamos ver que uma das razões da gente optar por estar trabalhando com Java, né, quando a gente está mexendo com agentes, é um pouco em função dessa questão da adaptabilidade, né? Vamos imaginar um cenário, por exemplo, de um agente móvel, tá certo? Onde eu quero que esse agente ele saia de uma máquina, ele visite várias máquinas e depois retorne para a minha máquina original. Eu não tenho como, em princípio, garantir que todas essas máquinas estão rodando o mesmo sistema operacional. Pode ser que algumas estejam rodando Windows, pode ser que outras estejam rodando Linux, pode ser que outras estejam rodando algum outro sistema operacional. E o ideal seria que o nosso agente fosse adaptável, que ele fosse capaz de estar rodando, né, de se adaptar a esses múltiplos ambientes onde ele pode tá sendo executado e ele possa estar executando sua tarefa independente do sistema operacional. Tá certo? É bom a gente lembrar que isso aqui vale não somente para agentes móveis, isso aqui vale para agentes do modo geral, né? Se o nosso agente é um robô, por exemplo, e ele está andando num determinado ambiente, e ele foi treinado naquele ambiente, ser adaptável significa que se eu tirar ele daquele ambiente e colocar ele num outro ambiente, de alguma forma ele tem que exibir ali um comportamento semelhante ao que ele foi treinado, tá certo? Então, a gente repara que esse termo de adaptabilidade não significa necessariamente sistema operacional, né? Significa ambiente de uma maneira geral, seja esse ambiente um ambiente real, se o meu agente for um robô, seja uma máquina, né? um sistema operacional, um sistema de arquivos onde esse agente ele está atuando. Tá certo? Então, é um outro atributo importante que a gente espera de um agente. Tá? Esse terceiro atributo aqui, ele é interessante, mas ele não é exatamente necessário. Tá certo? É o atributo da rastreabilidade. Né? Ou seja, apesar dos agentes serem independentes, a gente startar eles e eles começarem a executar por si próprios, seria bastante interessante para nós, se o nosso sistema for um sistema multi-agentes, que esses agentes eles possam ser monitorados, ou seja, a gente possa saber aonde eles estão. No caso de um agente móvel, por exemplo, se a gente perde o controle de onde que o nosso agente está, isso pode causar um problema muito sério. Né? Aliás, toda aquela história dos vermes, né, que eu comentei com vocês na aula passada, surgiu talvez um pouco de um problema de rastreabilidade, ou seja, a falta de rastreabilidade. Né? O primeiro verme que se tem notícia, na verdade, não era para ser um elemento nocivo, né? Os vírus e os vermes normalmente são considerados elementos nocivos. Mas o primeiro verme não era para ser nocivo, né? Era um experimento que estava sendo conduzido no laboratório da IBM e eles estavam querendo trabalhar com agentes móveis para fazer, por exemplo, atualização de software, para fazer reparação de máquinas com alguns problemas. E eles colocaram o agente móvel numa máquina, ele começou a migrar de máquina para máquina, tá certo? E esse agente ele era inteligente, né? Quando ele percebia que alguma coisa poderia estar prejudicando o funcionamento dele, ele rapidamente mudava para uma outra máquina, tá certo? E o pessoal perdeu o controle e chegou um instante em que aquele agente estava rodando numa máquina e as pessoas queriam destruí-lo, queriam matá-lo, ele percebia e mudava para outra máquina, e quando se tentava matar outra máquina, ele mudava para outra, e o resultado é que eles só conseguiram desligar esse agente tendo que desligar a rede inteira, tá certo? Eles estavam numa rede local, felizmente não era internet ainda naquele instante, eles tiveram que desligar a rede inteirinha, porque a cada vez que você tentava pegar ele, desligar uma máquina onde o agente estivesse rodando, ele pulava para outra máquina e assim ia, né? E aí ele perdia um pouco o seu contato com quem o originou. Então essa questão da rastreabilidade, ela surge exatamente para que a gente consiga, apesar da independência do agente, manter um certo controle sobre como as coisas estão indo. Né? Não faz mal nenhum que ele, sendo independente, esteja migrando entre várias máquinas, que ele avise a gente onde ele está, e que a gente possa eventualmente chamá-lo. Opa, volte aqui porque eu tenho uma mudança, mudar os planos, tem outras tarefas que precisam ser executadas e ele precisa retornar. Tá certo? Então, ser rastreável é sempre uma característica interessante. Tá? É óbvio que se ele não for rastreável, ele não vai deixar de ser um agente. Mas, sendo que nós estamos querendo construir agentes, é interessante que a gente leve em consideração essa questão da rastreabilidade, exatamente para evitar esse tipo de problema. Diga, Nelson.
No mínimo, poderia registrar, não necessariamente você ter controle.
Rastreável significa você conhecer como faz para poder entrar em contato com ele. Tá certo? Uma das maneiras que você tem para fazer isso é, a cada vez que você muda de máquina, você mandar uma mensagem de alguma maneira dizendo onde você está, tá certo? De tal forma que você possa ser detectável e possa receber algum tipo de interação por parte de quem criou esse agente. Tá certo? Essa que é a ideia da rastreabilidade. Né? A robustez também é uma característica interessante, né? A robustez, ela diz que os agentes devem ser capazes de lidar com erros, recursos escassos e dados incompletos. Né? O que significa lidar com erros e recursos escassos? Vamos imaginar que, por algum motivo, o agente está rodando numa máquina, aí essa máquina começa a ficar sobrecarregada. O número de processos rodando lá começa a crescer muito, tá certo? E, de alguma forma, aquele agente começa a não ter recursos suficientes para operar naquela máquina. Tá? Ser robusto significa reconhecer, em primeiro lugar, que existe essa diminuição de recursos e, eventualmente, tomar alguma atitude com relação a isso. Mesmo que essa atitude seja, por exemplo, você migrar para uma outra máquina onde você tenha recursos mais amplos e que você não vá ter nenhum tipo de problema. Tá certo? Mas não somente recursos escassos têm a ver com robustez. Erros também têm a ver com robustez. Né? Por exemplo, o ideal de um bom agente é, havendo erros, por exemplo, bastante comuns, né, de você ter exceções no seu código, que o seu agente não capote pura e simplesmente. Que ele possa, pelo menos, ter uma morte graciosa. Né? Em seres humanos isso é meio complicado, mas em agentes, você ter uma morte graciosa significa você tomar todos os devidos cuidados para que você possa estar restaurando o seu estado, eventualmente, posteriormente, quando você for ser revivido, né? Você vai ser reinicializado, tá certo? Então, em havendo erros, primeiro, vamos tentar continuar operacionais e nos livrarmos desses erros. Não sendo possível isso, então nós vamos morrer graciosamente, mas vamos tomar o cuidado de tentar preservar tudo que for possível antes de capotar de vez e fazer com que o sistema pare de funcionar. Tá certo? Dados incompletos significa que o seu sistema tem que ser sofisticado o suficiente para detectar uma situação em que existem poucos dados e que ele não pode tomar uma decisão e de alguma forma interferir com um usuário ou tentar de alguma forma entrar em comunicação com quem originou o agente para que esses dados incompletos possam ser complementados. Tá certo? Então nós vamos tentar evitar que ele simplesmente não funcione, que ele capote porque os dados estão incompletos. Tá certo? Ou então tentar extrapolar. Né? Se os dados estão incompletos, ele vai tentar extrapolar dentro daquilo que ele pode para poder tentar resolver o problema que ele tem em mãos. Né? É óbvio que essa robustez aqui ela é muito mais um atributo desejável do que uma coisa fácil de implementar. Tá certo? Porque para implementar essa robustez, você vai ter que pegar item a item, né? E ficar vendo, quando acontecer isso, faça isso, quando acontecer isso, faça aquilo. Não é algo que vá ser assim automagicamente funcional, tá certo? Mas se nós formos desenvolvedores de agentes conscientes, nós vamos tentar garantir o máximo possível esse atributo da robustez, né? Porque senão, um agente que não é robusto, ele deixa de ser confiável, tá certo? Pô, você vai lá ver o agente capotou. Que raio de agente é esse que eu não posso confiar nele, deixar ele funcionando, que ele capota o tempo todo, tá certo? Então, tentar evitar o máximo possível que isso aconteça, tá? Muito bem. Um outro atributo que é importante é a autogerenciabilidade. O que significa ser autogerenciável? O agente deve ser capaz de realizar a gestão de seu próprio ciclo de vida, ou seja, iniciar e cessar o seu comportamento de acordo com critérios próprios. Significa o seguinte, olha, o nosso agente, seja ele qual for, ele vai ter um ciclo de vida. Significa que ele vai, em algum instante, ser iniciado, ele vai estar operacional, operando continuamente, e pode haver situações onde você queira que ele esteja, por exemplo, dormindo. Tá? Dormindo não significa que ele esteja morto. Né? Significa que ele está com um reloginho ali, de alguma forma, preparado para ele acordar em algum instante. É mais ou menos que nem nós, né? Nós não ficamos o tempo todo operacionais, tá certo? Nós, seres humanos. A gente dorme, mas aí a gente acorda. E a hora que a gente acorda, a gente continua operando a partir daqueles dados, daquelas informações que a gente conseguiu capturar na última vez que a gente estava operacional, tá certo? Da mesma maneira, seria interessante que os nossos agentes tivessem essa capacidade. Né? Mesmo porque a gente não vai querer, em muitas situações, que o agente fique o tempo todo operacional. Né? Eu vou passar para vocês, mais à frente, a construção, um exercício computacional, onde vocês vão estar construindo um agente simples, né? Que é um agente de mirror, tá certo? E esse agente de mirror, o que ele vai fazer? Ele vai ficar copiando coisas de um lugar para outro. Tá certo? Só que se eu ficar o tempo todo ali inspecionando, tem alguma coisa para eu copiar? Tem alguma coisa para copiar? Tem alguma coisa para copiar? O que, que vai acontecer? Você vai manter o seu agente ali ocupando um tempo de CPU significativo, sendo que isso não é necessário. Né? Se essa rotina de fazer cópias ela acontecer, por exemplo, a cada 2 horas, o que, que ele vai fazer? Ele vai estar executando a sua função, vai estar procurando ver se tem alguma coisa para atualizar, para fazer a cópia. Fez todas as cópias, terminou de fazer a cópia, o que, que ele faz? Ele se coloca para dormir e vai acordar de novo dali a 2 horas. Tá certo? Só dali a 2 horas é que ele vai fazer de novo esse novo ciclo para poder ver o que, que ele tem que fazer. Então isso significa ser autogerenciável. Tá certo? Essa autogerenciabilidade ela pode estar inclusive associada de alguma forma a você fazer alguma espécie de uma persistência do agente, ou seja, ele vai realmente quase que se matar, tá certo? Mas ele vai preservar o estado dele de alguma forma, quando ele estiver morto, né? De tal forma que eu possa programar, por exemplo, o meu sistema operacional, sei lá, se for um sistema Unix, por exemplo, eu posso programar lá no CronTab para eu restartar o meu agente de tempos em tempos. Ele vai lá, pega aquela informação do estado que foi guardada de alguma forma e ele se restaura e ele começa a funcionar de novo. Ou seja, reparem que esse caso é um caso em que é um pouco mais forte do que meramente ele está dormindo. Porque quando ele está dormindo, o processo continua online, tá certo? Nesse caso aqui, não. Ele se prepara para dormir, mas é um sono profundo, tá certo? Ele vai virar persistente, né? vai se guardar num arquivo, e aí o próprio sistema operacional pega aquela informação e restarta ele de novo de tempos em tempos. Tá certo? Então, isso é bastante interessante que ele tenha essa autogerenciabilidade. E, em alguns casos, né, essa autogerenciabilidade significa ele cometer harakiri, tá certo? Ele realmente se suicidar. Tá? Um exemplo de um agente que se suicida é aquele que eu comentei com vocês aí na aula passada. Imagine um agente de vídeo, né, uma videolocadora. Se ele vai, ele baixa todo, sei lá, 2 GB de dados encriptados na tua máquina, aí ele manda o agente de exibição. O agente de exibição chega na sua máquina, ele pode estar exibindo aquele filme, ele exibe. Quando ele terminou as funções dele, ele não precisa voltar efetivamente para a sede. Ele poderia até voltar, mas ele pode simplesmente se suicidar, tá certo? Manda um comando para a sede, olha, terminei meu trabalho, né? Comete o harakiri e encerra o seu ciclo de vida, tá certo? Então, esse seria também outra possibilidade aí com relação à autogerenciabilidade, tá? A focalização nos interesses do usuário, ou seja, um agente deve atuar no intuito de considerar os interesses dos usuários antes de mais nada. A gente tem que lembrar o quê? Que, no fundo, o que o agente está fazendo é agindo em nosso nome, tá certo? Então, de uma certa forma, durante a sua ação, nós devemos estar considerando o fato de que ele está agindo em nosso nome, tá certo? Ficaria muito estranho a gente imaginar, por exemplo, né, um agente de comércio eletrônico, né, que começasse a fazer compras, né, de maneira profusiva, tá certo? E jogando o nosso nome no cartão de crédito, sei lá, né, algum tipo de agente que pudesse estar indo contra os nossos interesses. Não faz sentido uma coisa dessa, tá certo? Temos que lembrar sempre que o agente está agindo em nosso nome, tá? A reatividade. Bom, essa palavra reatividade, ela é uma palavra que ela tem diferentes significados e dentro da própria literatura de agentes, ela pode ser interpretada de diferentes maneiras, tá? Eu vou tentar focalizar aqui para vocês a interpretação que nós estamos usando nesse exato momento e quando chegar mais para frente eu posso estar retomando, né, essa questão de outras interpretações possíveis para esse termo reatividade. O que significa ser reativo? Né? Significa que um agente deve responder prontamente a mudanças no ambiente. Tá certo? Significa que aconteceu alguma coisa, ele não pode demorar muito tempo para perceber que essa coisa aconteceu e efetivamente tomar uma decisão. Porque senão o que acontece? Isso cria uma latência no nosso sistema que vai fazer com que a gente chame o nosso agente de burro. Né? Ele não vai ser um agente inteligente, né? Ele vai ser um agente burro, não está fazendo o que deve. Por quê? Porque não está sendo reativo. Então, isso é uma das características principais e que muitas vezes nós que estamos desenvolvendo o agente, nós temos que fazer um teste para verificar se ele está sendo reativo. A gente cria uma condição no sistema que seja uma condição importante e vê o tempo que ele demora para poder reagir a essa condição. Tá? Se ele demorar tempo demais para reagir, significa que existe alguma coisa de errado. Tá certo? Só uma curiosidade, vocês têm uma ideia de qual que é o tempo de reatividade do ser humano? Quanto tempo nós demoramos para reagir a um estímulo externo? Alguém falou aí? Não, alguém? Como? Um sexto de segundo? É um pouco mais lento do que isso. Na verdade, da ordem de 250 milissegundos. Tá? Esse é o tempo de reatividade da nossa capacidade cognitiva. Ou seja, coisas que acontecerem mais rápido do que isso, nós não conseguimos detectar. Tá certo? Porque o nosso aparato perceptivo, ele consegue detectar coisas dentro de... Tudo que tiver dentro de 250 milissegundos, ele entende como sendo uma coisa só. Ele não é capaz de discriminar isso lá dentro. Tá certo? Então, o ideal, né, se a gente quiser criar agentes que tenham uma capacidade de reatividade semelhante à capacidade do ser humano, a gente teria que ter uma reatividade de pelo menos 250 milissegundos. Tá certo? Mais lento do que isso, a coisa já começa a ficar pior do que um ser humano. Tá certo? Para alguns casos não há problema, né? Se nós temos um agente, por exemplo, que está controlando um processo químico que é lento para burro, não tem problema nenhum. Ele está capturando um sinal, por exemplo, a cada 2, 3 segundos ou 10 segundos, tá certo? Não vai fazer muita diferença para aquele tipo de sistema. Mas para sistemas que estão servindo ao ser humano, a gente tem que tomar esse cuidado. Tá ok? Oi? Tem alguma dúvida aí? Ah, lista. Tá bom. Bom, a questão da autonomia. Né? Nós vamos ver que nem todos os agentes são autônomos. Né? Mas alguns agentes são autônomos. Então, a autonomia é uma característica importante. Né? O que significa autonomia? Significa que um agente deve exercer um controle sobre suas próprias ações. Né? Tem uma história bastante interessante sobre autonomia. Eu já contei ela para vocês em algumas outras épocas, então algumas pessoas talvez já tenham ouvido essa história. Né? Mas eu vou contar porque tem muita gente nova aqui, então que vale a pena estar contando essa história sobre autonomia. Né? Tinha uma fazenda que tinha dois empregados, tá certo? E os dois empregados, eles eram muito laboriosos, muito trabalhadores, tá certo? Eles, de uma certa forma, os dois eram muito preocupados com o seu serviço, ali os dois trabalhavam para burro, tá certo? E tinha um que ganhava muito mais do que o outro, né? Tinha um salário muito maior do que o outro, tá certo? E aí, um belo dia, o cara que ganhava o salário menor, ele veio conversar com o patrão dele e falou assim, ô patrão, né? Poxa vida, né? Eu sei que o senhor é uma pessoa justa, tá certo? Vamos dizer que nessa história ele fosse uma pessoa justa mesmo, porque nem sempre os patrões são justos, né? Mas esse patrão era justo, tá certo? Ele falou, o senhor que é um homem justo, por que que nós, eu e o fulano, né, nós dois trabalhamos tanto, né? O senhor percebe que nós dois damos o sangue aqui pela fazenda, por que que ele ganha 3 vezes o meu salário, né? Aí ele chegou e falou assim, olha, eu vou tentar explicar para você, mas eu vou explicar para você de uma maneira operacional. Né? Aí ele pegou e falou assim, vamos fazer um teste. Você está vendo aquela poeira que tem ali, lá no fundo, ali que está na estrada, que está vindo para cá? Sim, estou vendo, patrão. Você não vai dar uma olhada para ver o que, que é aquilo lá. E o sujeito saiu correndo, foi lá, viu e tal. Daí a pouco ele voltou correndo e tal. E chegou e falou, patrão, aquela poeira é do nosso vizinho, que está levando os cavalos dele para vender na cidade. Aí falou, está levando os cavalos dele para vender na cidade. Quanto será que ele está pedindo pelos cavalos dele? Aí ele falou, pera um pouquinho, patrão. E tchum, saiu correndo de novo lá em direção. Foi lá, conversou, daqui a pouco voltou. Né? Patrão, ele está pedindo R$1.500 por cada cavalo. Estou chutando um valor aqui que eu não sei quanto custa um cavalo. Mas que seja alguma coisa dessa ordem de grandeza. Né? R$1.500, está um pouco caro. Será que ele venderia por R$1.400? Pera aí, patrão. E tchum, saiu ele correndo, né? Dali a pouco ele volta, patrão, ele falou que por 1.400 não dá, mas talvez 1.450. Né? Então tá bom, então fala para ele que eu vou querer 20 cavalos. Tá certo? Aí ele foi lá, fez o negócio, trouxe o cavalo, voltou contente. Tá vendo, patrão? Conseguimos, né? Fizemos um ótimo negócio. Né? Agora pera um pouquinho, chamou outro funcionário, né? Chamou outro funcionário e falou assim, vem cá, fulano. Aí ele olhou para o outro lado, tinha uma outra nuvem lá no fundo. Né? Ele falou assim, fulano, vá ver o que é aquela nuvem lá no fundo. Espera um pouquinho, patrão. Foi o outro funcionário correndo lá. Daqui a pouco volta o outro funcionário correndo. Chega, patrão, é o seguinte, eu fui lá, eu vi que era o nosso vizinho do lado de lá, que estava indo para a cidade vender uns boizinhos. Aí eu perguntei para ele quanto que ele estava cobrando por boizinho, ele falou que estava cobrando 1.700. Eu achei que 1.700 era caro demais, falei que a gente estaria oferecendo para ele 1.300, ele achou que 1.300 era pouco e ofereceu 1.400. Eu achei que 1.400 estava razoável e fechei o negócio. Tudo bem, patrão? Tudo bem, meu cara. Aí ele chegou para o outro e falou assim, você percebe por que ele ganha 3 vezes o seu salário? Tá certo? Ele tinha o quê? Ele tinha autonomia. Ele era capaz de gerenciar suas próprias ações e não ficar, eventualmente, a cada instante, tendo que pedir autorização para aquilo que ele vai fazer. Tá certo? De alguma forma, isso aqui implica num risco. Tá certo? Toda vez que a gente dá uma autonomia para um agente, a gente está arriscando, mas a ideia é exatamente que a gente use, né, coloque algum tipo de inteligência dentro desse agente para que ele possa agir de maneira autônoma, tá certo? Ele possa efetivamente executar certas ações sem a nossa necessidade da nossa autorização, né, porque ele, em princípio, ele está assumindo que nós estamos dando carta branca para ele dentro de certos limites, tá certo? O que seria, por exemplo, um agente autônomo, né? Se eu quisesse pensar, por exemplo, num agente de viagens, né? Que nem aqueles que a gente comentou na aula passada. Significa que a gente dá um limite para ele, olha, tenta encontrar o menor preço do hotel, mas que varie de tanto a tanto. E se tiver dentro daquela margem de variação, ele vai lá e fecha o negócio. Ele vai tentar, obviamente, pegar o melhor preço, ele não vai pegar o primeiro que ele encontrar, tá certo? Mas se tiver dentro daquele range, ele vai lá e ele executa, tá certo? Então, seria um exemplo de um agente autônomo que está executando as suas ações de maneira independente, de maneira autônoma, né, dentro aí dos limites que a gente ofereceu para ele, tá certo? Então, autonomia é um atributo bastante importante e que a gente deve estar considerando quando a gente vai estar construindo aí os nossos agentes. Tá certo? Não é fácil também a gente dizer o que é autonomia, tá? Existe toda uma discussão dentro da área de pesquisa de sistemas inteligentes para tentar determinar o que é autonomia. Né? Eu já participei de algumas discussões em congressos onde as pessoas tinham sessões especiais só para discutir o que é autonomia. Tá? Aqui a gente deu um exemplo, parece que o conceito é muito óbvio, tá certo? Mas não é tão óbvio assim. Né? O que significa a gente ter um controle sobre as próprias ações? Né? Será que de fato a gente tem essa autonomia ou a autonomia ela é meramente uma ilusão que a gente tem, que a gente acha que a gente tem? Tá certo? Então, é complicada essa discussão aqui, não é trivial, tá certo? Mas é um ponto bastante importante que a gente precisa estar levando em consideração. Tá? Muito bem. Proatividade. Né? Nós já comentamos sobre proatividade na aula passada. Né? O que significa ser proativo? Significa o agente ter um conjunto de propósitos e tomar a iniciativa no sentido de contemplar esses propósitos. Tá certo? Essa capacidade de proatividade, ela embute, de uma certa forma, uma certa autonomia, né? Então, às vezes, é meio difícil a gente distinguir autonomia de proatividade, né? Depois vocês vão perceber que uma das questões que eu vou colocar para vocês na lista é: explica a diferença entre autonomia e proatividade. As coisas simples a gente deixa para vocês pensar, tá certo? Mas, basicamente, a proatividade tem a ver com o quê? Tem a ver com a autonomia que a gente tem em função dos objetivos que a gente tem também. Tá certo? Então, existe uma relação entre autonomia e proatividade, mas elas não são a mesma coisa, são coisas distintas. Tá certo? A proatividade, ela pressupõe a existência de um propósito. E mais do que a existência de um propósito, ela pressupõe que ou a gente seja capaz de conhecer o seu propósito. Tá? Isso não é uma coisa trivial, gente. Eu até peço que vocês tentem pensar um pouco nisso, porque ter um propósito e saber qual é esse propósito podem ser uma coisa muito difícil. Tá certo? Às vezes a gente executa uma tarefa que realiza um propósito de alguém que nos mandou realizar aquela tarefa, mas a gente mesmo não sabe o que a gente está fazendo. Tá? É mais ou menos a diferença que existe entre a elaboração de um objeto, né, por meio de um sistema de manufatura, onde cada pessoa vai lá e fica batendo um martelinho, né, outro fica fazendo não sei o quê, outro fica fazendo não sei o quê, e o artesão que pega aquele negócio e vai construindo, e vai gerando aquele negócio de maneira própria. Né? No caso da manufatura, muitas vezes a pessoa que está executando aquela atividade não tem noção do que está fazendo, tá certo? Ela simplesmente está executando aquilo lá. É uma ação onde existe um propósito, mas ela não tem o conhecimento desse propósito, tá certo? No outro caso, no caso do artesão, a gente vai ver o quê? Que o artesão claramente tem um propósito quando ele está construindo um determinado artefato e ele sabe até onde ele quer chegar. Então, ele vai executar as suas tarefas ali para poder obter o seu propósito. Tá certo? Um outro exemplo que a gente pode dar também com relação a essa questão de você ter um propósito ou conhecer o propósito é, vamos dar um exemplo, né? Qualquer um de nós que se arvore aí a cozinhar alguma coisa, tá certo? Aí você pega na internet lá e o sujeito pega e coloca, olha, deixa o negócio 20 minutos cozinhando, tá certo? Aí você pega, né, a massa do macarrão, coloca na água, né, e deixa ali 20 minutos. Existe um propósito de você deixar aquilo lá 20 minutos, que é o tempo necessário para poder cozinhar a massa. Mas se a gente estiver simplesmente seguindo a receita, apesar de existir esse propósito, nós não temos consciência de por que isso aí está acontecendo. É muito diferente de uma cozinheira experiente, que é capaz de pegar, né, pega com o garfo o macarrão e fala assim, esse macarrão ainda não está bom, vou deixar ele mais um pouquinho, tá certo? E aí está exercendo o quê? A autonomia, tá certo? Exatamente para poder o quê? Para poder estar tomando a iniciativa de executar ações que vão diferente daquela instrução original, porque ela conhece o seu propósito. E conhecendo o seu propósito, ela pode estar executando as ações necessárias para que o resultado daquela operação seja um resultado de sucesso. Tá certo? Então, proatividade é um atributo fundamental que a gente espera para um agente. Tá? Dizer que um agente não tem proatividade é, de certa forma, colocá-lo numa espécie de segunda classe aí com relação à sua capacidade de agente. Tá certo? Mas existe também alguns agentes que não são proativos. Tá? Oi.
Uhum. É simples de enxergar, tá? Não tinha muito. Mas, por exemplo, no programa do Mirror, o agente de Mirror.
O agente de Mirror não é proativo. Ele não é proativo. Tá? O agente proativo é aquele que ele teria que estar inventando soluções para coisas que ele não tenha sido programado originalmente.
No caso do Mirror, por exemplo, ele só responde o
progresso. Ele simplesmente responde.
Iniciar,
isso. Exatamente.
Só relacionado Isso. Um evento, mas prontamente dentro do tempo.
Sim, sim. Sim, prontamente, isso, prontamente no seguinte sentido. Dentro do que nós achemos que seja razoável. Nós somos os projetistas do agente, tá certo? A gente tem que imaginar que diferentes processos têm diferentes tempos que são razoáveis, tá certo? Isso seria isso pode até variar, tá? Por exemplo, você pode achar que 2 horas é suficiente, eu posso achar que 1 minuto, entendeu? E eu posso querer programar ele para 1 minuto, o outro vai querer programar para 2 horas, tá certo? Você queria perguntar?
Dentro de autonomia seria uma coisa como eu delego poderes para o agente e o agente age dentro daqueles poderes delegados, e isso é a autonomia.
Isso.
Agora a proatividade é ele talvez ir além desse.
Isso. A proatividade é ele tomar iniciativa de eventualmente executar coisas que não tenham sido previamente definidas ali ponto a ponto.
Perfeito, mas tá? Ele tem que utilizar-se das ações que ele tem autonomia para usar.
Sim, ele tem que usar, sim.
Ele pode aprender a fazer uma cesta utilizando um conjunto.
Sim,
assim. Proatividade seria exercer a autonomia?
A proatividade, ela envolve a autonomia e ela envolve criatividade e ela envolve o conhecimento do propósito. Tá? A diferença é a seguinte, você pode ter autonomia sem ter o conhecimento do propósito. Ele não está sendo proativo. Tá certo? Mas ele, quando ele é proativo, ele é autônomo. Tá? Então a autonomia, ela está dentro da proatividade.
Na proatividade envolve ele conseguir realizar uma tarefa que ele não tinha direito antes. A partir de ações que ele sabe fazer, ele começou a fazer uma coisa que ele não poderia com as outras.
Seria uma degeneração de proatividade, mas isso aí seria uma proatividade de fato.
Talvez seja um além do.
A ideia da proatividade, ela está embutida dentro da ideia de criatividade. Nós vamos ver que para ele ser proativo, ele precisa ser criativo. Tá certo? Para ele ser criativo, tem que ter, de alguma forma, um elemento aleatório dentro do sistema que seja capaz de gerar criatividade. Entendeu? Se ele for um sistema somente determinístico, que está ali o tempo todo seguindo uma sequência de regras, ele nunca vai ser proativo. Tá? Diga. Naquele caso seria proatividade também, tá certo? É que como é, quando ela foi contada da primeira vez, eles estavam falando do contexto de autonomia, tá certo? Mas de certa forma eles foram proativos também. Né? Quer dizer, o segundo foi proativo, tá certo? Mais alguma dúvida, não? Bom, então isso aqui é muito importante, tá, gente? Isso aqui, inclusive, do ponto de vista filosófico, tem implicações aí que vocês nem são capazes de imaginar, né? Existe um tipo de causalidade que Aristóteles colocou, que é chamada de causalidade final, que tem tudo a ver com essa questão de ter propósito, certo? E essa questão de causalidade final é uma questão que foi, de uma certa forma, objeto de discussão dentro da ciência durante muito tempo, né? E durante muito tempo as pessoas achavam que essa ideia de propósito era simplesmente uma falácia, que era uma ilusão, tá certo? E tem gente que até hoje acha isso. Mas hoje, alguns ramos da ciência estão começando a revitalizar, vamos assim dizer, essa ideia de causalidade final de Aristóteles, certo? A gente vai ter a chance de talvez conversar sobre isso mais para frente ao longo do curso, né? E alguns de vocês que já fizeram outros cursos comigo, a gente já, inclusive, já falou sobre isso mais explicitamente. Tá certo? Bom, a continuidade. Né? O que seria a continuidade? A continuidade é um agente que deve ser um processo que roda continuamente, ou seja, tem um ciclo de vida próprio. Né? Esse nome ciclo de vida está errado, tá certo? Eu precisava trocar aqui na transparência e eu esqueci. O nome correto é ciclo operacional. Tá certo? Ciclo de vida tem a ver com a inicialização e com a parada de funcionamento do agente. Né? E aqui o correto seria falar de um ciclo operacional próprio. Significa que enquanto ele está executando, ele está ali continuamente capturando informações do ambiente e atuando sobre esse mesmo ambiente. Como eu falei para vocês, ele pode, né, em seu ciclo de vida, dormir. Tá certo? Então ele vai parar momentaneamente esse ciclo operacional, Tá certo? Risquem isso aqui, coloquem operacional aqui. Precisa fazer isso aqui. Né? Então, essa continuidade tem a ver com esse ciclo operacional do agente. Nós vamos ver depois, na nossa definição de agente mínimo, que uma das mínimas coisas que a gente espera de um agente é exatamente que ele tenha continuidade. Ou seja, a continuidade é uma característica fundamental para que um agente seja agente. Um agente sem continuidade não é agente. Tá certo? É alguma outra coisa menos um agente. Tá ok? Muito bem. A comunicabilidade. É óbvio que nós temos sistemas que são sistemas monoagentes, ou seja, só tem um agente no meu sistema, e nós temos sistemas multiagentes, temos vários agentes interagindo de alguma forma para que o sistema possa funcionar. Né? E é óbvio que essa comunicabilidade tem a ver com os sistemas multiagentes. Né? De alguma forma, o agente deve poder se comunicar com outros agentes. E isso inclui os seres humanos, que também são agentes em algumas situações. Tá certo? Então, a gente, de alguma forma, vai ter que estabelecer os critérios e os protocolos para que essa comunicabilidade possa existir, que ela possa acontecer. Tá certo? E isso vai depender, obviamente, muito do agente em questão. Tá? Nós vamos ver depois vários tipos de agentes, e aí vocês vão estar tendo a oportunidade de estar verificando aí quais tipos de agentes que teriam essa característica de comunicabilidade. Tá certo? Aprendizagem. Né? Aprendizagem é outra daquelas características que são interessantes, mas que não são obrigatórias num agente. Né? Eu posso muito bem ter um agente que não tem aprendizagem nenhuma, ele simplesmente executa aquela tarefa dele sem aprender nada. Tá certo? Entretanto, em algumas situações, pode ser interessante que a gente queira que o agente aprenda. Né? Ele deve usar as suas experiências prévias para aprender e adaptar-se a mudanças no ambiente. Tá certo? Então, aprendizagem, existe toda uma área de pesquisa dentro dos sistemas inteligentes exatamente tratando dessa questão da aprendizagem. Nem todo agente precisa aprender, mas alguns tipos de agentes que a gente gostaria que especificamente eles tivessem a capacidade de aprendizagem. Tá certo? Então, é uma característica importante, mas não é uma característica necessária. Né? E agora é interessante, a gente pode ficar brincando com esse monte de atributos que a gente passou para vocês, né? Assim, bom, dentro dos atributos, quais são aqueles que são necessários e quais aqueles que não são necessários para um agente? Né? E aí vocês podem começar a pensar, bom, deixa eu ver, autonomia, proatividade, continuidade, enfim. E aí vocês podem estar pensando um pouquinho sobre isso. Né? Oi, diga. Diga, Nelson.
Uma pergunta conjunta. Para mim, o final da aprendizagem tinha, falou em adaptação, que
isso.
Foi uma das primeiras que você colocou.
Isso.
Como é que você diferenciaria a mera adaptação da aprendizagem? Imagina que a aprendizagem seja mais do que adaptação.
A aprendizagem, ela incorpora algum tipo de conhecimento novo que não existia anteriormente. Adaptação, ela pode ser simplesmente uma mudança de alguma coisa que não necessariamente implica num conhecimento novo. Tá certo? Então, a diferença talvez seja por aí. Ou seja, a aprendizagem é uma adaptação, mas nem toda adaptação é uma aprendizagem. Tá certo? Como?
É.
Isso. Isso. Isso.
Não necessariamente ele está aprendendo.
Ele não precisa estar aprendendo. Ele pode se adaptar sem estar aprendendo alguma coisa. Tá? Bom, a flexibilidade e a mobilidade. Né? É óbvio que aqui nós estamos falando dos agentes móveis. Certo? Um agente deve ser capaz de se deslocar de um ambiente para o outro e mover-se dentro de um mesmo ambiente. Né? Isso vale tanto para a questão dos agentes físicos, né, de um robô, por exemplo, que está se movendo, né, como para o caso dos agentes móveis, são processos numa máquina que estão mudando para uma outra máquina. Tá certo? É uma característica que é interessante, né, dependendo do tipo de agente, mas que não é necessário. Tá certo? Eu posso muito bem ter agentes que não são móveis. Tá certo? A questão da personalidade. Né? O que é personalidade? Bom, tem um ramo, tem uma área de agentes, que é aquela que a gente denominou anteriormente de agentes de interface, né? Nós vamos ter uma aula específica sobre agentes de interface mais à frente aí no curso. E a ideia de um agente de interface é realmente que o agente ele incorpore um personagem vivo, tá certo? E aí o que se coloca é que, bom, pode ser interessante que esse personagem vivo ele seja de tal forma customizado a ter, de fato, uma personalidade. Ou seja, ele deve ter uma individualidade ou a capacidade de diferenciar-se de outros agentes iguais a ele. Né? Isso pode ser colocado tanto num nível mais, vamos assim dizer, mais fraco, né? Onde, por exemplo, eu posso imaginar que um agente que, depois de um processo de aprendizagem, ele tem um conjunto de conhecimentos que o distinguem de outro agente, tá certo? Isso seria um tipo fraco de personalidade, até realmente a gente colocar aqui nessa questão da personalidade características do ser humano mesmo. Por exemplo, quando o pessoal colocou essa questão da personalidade, eles estavam pensando de você ter um agente nervosinho, ou um agente que seja paciente, tá certo? Ou um agente que seja muito falador, ou um agente que seja mal-humorado, enfim. Você realmente está embutindo dentro do agente características de uma personalidade humana. Tá? Aqueles agentes do tipo Clips, né, da Microsoft, se vocês forem brincar e procurar, vocês vão descobrir que o Clips não é a única cara que pode aparecer. Vocês podem substituir aquele Clips por outras caras. Então tem um bonequinho que é a cara do Einstein, tá certo? Tem outro que é um cachorrinho, enfim. Esses agentes, eles incorporam uma personalidade, né? Tem um que é mais nervoso, tem outro que é mais calminho, tá certo? Então, essa personalidade ela vai acontecer principalmente dentro dos agentes de interface, tá certo? Mas não são atributos exclusivos somente de agentes de interface. Eu posso querer colocar isso em outros tipos de agentes também, tá certo? Então, seria a questão da personalidade, tá? A emocionabilidade. Né? Um agente, ele deve poder exibir estados emocionais que caracterizem seu estado diante das metas que visa cumprir e do estado atual do ambiente. Então, quando a gente fala de personalidade, nós estamos pensando em coisas que são, vamos assim dizer, mais perenes. Elas ficam mais tempo no agente. O agente sempre executa aquilo daquela mesma forma, tá certo? No caso da emocionabilidade, nós estamos querendo tratar de questões ligadas, muitas vezes, a uma situação de fato, tá? Então, imagine, por exemplo, que você tenha um agente, que nem a gente comentou anteriormente, que está monitorando a capacidade de memória disponível da máquina, tá certo? E ele está verificando que a memória está diminuindo. Se ele tiver essa característica da emocionabilidade, ele pode começar a mudar a maneira com que ele interage com a gente. Gente, está acabando. A memória está acabando, tá certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que, de alguma forma, passar essa informação para o usuário. E o usuário, então, opa, peraí, vou ter que tomar uma providência. Tá certo? Então essa seria a questão da emocionabilidade. Mas nós vamos ter uma aula também lá na frente no curso que vai tratar especificamente essa questão dos agentes emocionais. Okay? Aqui, a questão da credibilidade, né? Ou em inglês, o believability. Um agente deve poder proporcionar a ilusão de ser um ser vivo com o qual o usuário se comunica. Tá certo? Então, uma das metas na construção de um agente de interface é fazer com que as pessoas realmente sintam que estão comunicando-se com um ser vivo, mesmo que ela saiba, né, que não é um ser vivo. Tá certo? É interessante como o ser humano, ele tem uma capacidade cognitiva que é o que os cientistas cognitivos chamam de cognição social. O que significa cognição social? Significa que nós estamos preparados para reconhecer, dentre aqueles objetos que a gente consegue encontrar no nosso ambiente, outros tipos de objetos que sejam considerados iguais a eles próprios. Significam, é a diferença que a gente poderia colocar entre uma ação de terceira pessoa, quando eu estou lidando com o objeto, ou uma ação de segunda pessoa, quando eu estou me dirigindo a uma entidade inteligente. Tá certo? Então, para que isso seja possível, né, a gente teria que estar criando em nosso agente as condições que nós, seres humanos, temos de reconhecer inteligência naqueles objetos que nós vemos funcionando no meio ambiente. Por que que quando eu olho para vocês, eu vejo um ser inteligente? Porque existem certas características do comportamento de vocês que fazem com que a minha habilidade de cognição social identifique vocês como seres inteligentes. Para que os agentes possam ter credibilidade, né, a gente vai ver o quê? É necessário que eles possuam características semelhantes a essas que nós identificamos nos seres humanos. Né? E um pessoal que é efetivamente bastante sofisticado com relação a isso, são o pessoal dos desenhistas de desenho animado. Eu não sei se vocês reparam esse detalhe, mas existem desenhos e desenhos animados, alguns que possuem muito maior credibilidade do que outros. Tem uns que são muito toscos, né? São uns negocinhos mexendo assim, e você realmente tem uma ilusão de credibilidade muito, muito pequena. Mas, se vocês forem ver, e talvez um dos grandes mestres, né, nessa área de tentar criar credibilidade, é o dos estúdios da Disney. O pessoal da Disney, eles conseguem colocar certos detalhes na maneira com que os personagens agem no desenho animado, que apesar de você saber que aquilo lá é um desenho que foi desenhado ali no acetato por um artista, você realmente, quando olha o Mickey, você enxerga no Mickey uma entidade inteligente ali de alguma maneira. Tá certo? O que nós precisamos aqui nos nossos agentes? De alguma forma, capturar essa capacidade e colocar essa capacidade nos nossos agentes, para que os nossos agentes realmente pareçam que são seres inteligentes. Tá certo? Nós vamos ter uma aula mais para frente, onde nós vamos estar falando essa questão dos agentes de interface e nós vamos estar voltando nessa questão da credibilidade. Tá certo? Vamos entrar nesse detalhe mais profundamente. Ok? Bom, muito bem. Então, esses são uma série de características aí que a gente pode tá enxergando aí nos nossos agentes. Né? Nós vamos agora fazer uma pequena discussão sobre a motivação que nós temos para querer desenvolver agentes. Tá certo? Por que nós queremos fazer? Quer dizer, cada um de vocês tem uma motivação para estar aqui nesse curso, tá certo? Mas de uma maneira geral, dentro da comunidade, por que as pessoas querem desenvolver agentes? Tá certo? Na verdade, vão existir vários diferentes motivos para as pessoas quererem se interessar por agentes. Né? Esse livro aqui do Murch e Johnson, tá certo? Que eu indico para vocês fazerem uma leitura na, como é que chama? Lá nas páginas do curso, né? Ele é um livro que, assim, ele, se vocês forem ler as resenhas desse livro aqui lá na Amazon, né, vocês vão ver dois tipos de resenhas. Pessoas que adoram e pessoas que criticam barbaramente esse livro. Né? Por quê? Esse livro, na verdade, ele é um livro escrito para executivos. Não é um livro escrito para desenvolvedores. Tá certo? Se você está procurando alguma coisa como se desenvolve um agente, aqui dentro vocês não vão achar. E é por isso que tem muita gente que ripa pra caramba esse livro. Tá certo? Entretanto, esse livro ele é bastante interessante, e nós vamos ver algumas coisas que são colocadas no livro aqui na nossa aula, agora daqui para frente, para vocês entenderem por que os agentes eles podem ser interessantes para alguém. Tá certo? E vamos ver vários exemplos de uso de agentes nos mais diversos tipos de situações. Tá certo? Vamos começar vendo os motivos econômicos. Né? Um dos motivos que se coloca para o interesse em agentes é a internet e o overload de informações. Né? Existe toda uma área de estudos aí de data mining, né, de busca por informações, tá certo? E de alguma forma, os agentes fazem parte desse tipo de equacionamento. Tá certo? Como é muita coisa, não basta alguém ali, né, um usuário, tentando interagir com o sistema. É necessário que exista um esforço de background aí que é delegado para os agentes. Né? Outra questão também ligada à internet é a questão da customização no recebimento de informações. Né? Então, poxa, tem um monte de informação na internet. Né? Seria bacana se eu tivesse um agente que pudesse capturar aquela informação que me interessa e trazê-la para mim. A informação está disponível. Como é que a gente captura essa informação e traz? Né? Então, esse é um dos motivos que fazem as pessoas buscar o uso de agentes na internet. Além disso, né, as novas possibilidades de comércio, que hoje já não são tão novas assim, né, mas que tornam o interesse por agentes também bastante reforçado. Né? A gente quer, de alguma forma, afetar o maior número de pessoas, mas ao mesmo tempo nós queremos fazer uma coisa focada. Quem que vai fazer esse foco? São os agentes. Tá? Além dos motivos econômicos, ou seja, as pessoas quererem ganhar dinheiro de alguma forma com os agentes, existem os motivos ergonômicos. Ou seja, os agentes podem ser usados para diminuir a carga de trabalho, delegando responsabilidades e obtendo suporte para atividades que são exercidas por seres humanos. Então, vamos delegar para os agentes e a gente não precisa fazer. Tá certo? Um motivo ergonômico, por exemplo, seria para a manutenção de sistemas e estações. Tá certo? Você cria um agente e faz com que ele faça para você. Ao invés de você ter que chegar, logar em cada máquina, reinstalar tudo, põe um agente lá e ele deixa ele fazendo isso para você. Tá certo? Então, é uma maneira grande de você evitar trabalho. Né? Existem os motivos científicos, né? Ou seja, a criação de seres artificiais com características de seres vivos, e a gente ser capaz de entender aí os processos inerentes ao fenômeno da inteligência. Então, tem gente que vai estudar agentes simplesmente porque quer entender isso, quer entender como se criam seres inteligentes. Tá certo? E, por fim, os motivos computacionais, né? Ou seja, a criação de um novo paradigma de programação. Né? Esse paradigma é um paradigma que já existe, mas ele ainda não está devidamente, vamos assim dizer, incorporado na comunidade. Né? Hoje em dia, dificilmente alguém vai ser contra ou vai estar duvidando dos benefícios da tecnologia de orientação a objetos. Né? A maioria dos programas que a gente tem, a maioria dos projetos que a gente tem, são orientados a objetos. Dificilmente você vai ter um sistema ainda que usa programação estruturada. Nós vamos ver que existe uma tentativa de se criar um novo conceito, que é o conceito de orientação a agentes. Tá? Essa ideia de orientação a agentes, ela já é antiga, ela não é nova, mas o pessoal tem descoberto que você trabalhar com agentes é um pouquinho mais difícil do que tinha se pensado no início. Tá certo? Então, existe ainda uma resistência utilizar esse paradigma de orientação a agentes. Tá certo? Da mesma maneira, a própria orientação a objetos, né, que hoje é uma coisa que todo mundo aceita, que é algo consensual, logo no início, né, a orientação a objetos começou em 1960, com Smalltalk, tá certo? Na verdade, foi antes do Smalltalk, foi com Simula, que era uma linguagem anterior ao Smalltalk ainda. Até que isso se transformasse, de fato, numa tecnologia utilizada por todos, né? Foi quando que começou isso? Foi mais ou menos nos anos 90. Né? Foram 30 anos para você poder consolidar a orientação a objeto como uma coisa útil à comunidade de computação. Tá certo? Então, a gente não deve esperar que essa demora em se aceitar a orientação a agentes que seja um indicativo de que orientação a agentes é ruim ou qualquer outra coisa desse tipo. Significa que existe, de fato, um tempo de maturação para essas tecnologias elas poderem se tornar, de fato, úteis. E isso implica não só a ideia em si, mas implica a criação de ferramentas computacionais. Né? Algum tempo atrás, existiam muito poucas ferramentas computacionais para o desenvolvimento de agentes. Hoje, nós vamos ver que a coisa já é um pouco diferente. Existem algumas ferramentas específicas. Mas, talvez, essas ferramentas ainda não sejam as ferramentas mais adequadas. tá certo? Então nós temos ainda algum tanto para andar para poder fazer com que os agentes sejam realmente um novo paradigma de computação e as pessoas todas passem a desenvolver sistemas orientados a agentes e não somente sistemas orientados a objetos. Ok? Bom, sobre o uso de agentes, né? Existem vários usuários potenciais, né? Poderíamos colocar, por exemplo, os usuários de PCs, máquinas standalone, né? Os usuários de internet também são usuários potenciais, e os usuários corporativos, ou seja, o uso de agentes dentro das empresas, né? Então, nós estamos falando aqui desde aquela pessoa na sua casa, acessando a internet com seu PC, até o sujeito que está no trabalho dele, né, e que ele quer fazer alguma coisa usando os agentes, né? Entre as aplicações gerais que nós poderíamos colocar, nós vamos estar depois falando um pouquinho mais sobre cada uma delas, né, estariam as aplicações de uso pessoal, aquelas coisas que a gente quer fazer para nós, né, por exemplo, eu quero organizar os meus e-mails, quero organizar as minhas fotos, tá certo? O gerenciamento de redes de computadores, que é uma área bastante importante. A busca de informação e acesso à internet, o gerenciamento de mobilidade, o comércio eletrônico, a interface de usuários com computadores, o desenvolvimento de aplicações e as aplicações estratégicas, né, militares ou comerciais, né? Nós vamos poder falar um pouquinho melhor sobre cada uma delas aqui na sequência. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre as aplicações gerais, onde nós poderíamos estar usando agentes. Podemos usar, por exemplo, agentes para o controle de agendas e apontamentos, né? Datas e horas de compromissos, e aí tem um tipo de agente que é meio óbvio, né? Imagina assim, eu sou uma pessoa que tem a minha agenda bastante complicada, eu quero marcar uma reunião com outras 3 ou 4 pessoas que têm uma agenda bastante complicada, né? É óbvio que a gente pode pegar, se eu sou uma pessoa muito importante, eu delego para a minha secretária, falo assim, ó, liga para a secretária de fulano, fulano e fulano e tenta encontrar um horário na agenda deles, tá certo? Para a gente fazer uma reunião. Mas esse é o tipo de situação que a gente poderia delegar para um agente, né? Facilmente, se essas pessoas têm as suas agendas disponíveis de alguma forma para um agente ter acesso a ela, nós poderíamos fazer com que os agentes pudessem negociar, tá certo? E encontrar um horário aí para fazer com que encontrar espaços na agenda aí para monitorar uma possível reunião que a gente queira marcar, né? Podemos usar agentes para o gerenciamento de arquivos e informações, né? Eu não sei vocês, né? Eu às vezes tenho muito problema com e-mails. Gerenciar e-mail é uma coisa complicada, né? A gente recebe, eu recebo uma média aí de quase 100 e-mails por dia, né? Úteis, né? Sem falar os spams da vida, tá certo? E às vezes a gente quer localizar uma informação e às vezes é difícil de achar essa informação, não é trivial fazer isso, né? Poderíamos estar usando agentes para fazer esse meu gerenciamento das informações e dos arquivos. E da mesma maneira que a gente pergunta para a nossa secretária, olha, você pode achar para a gente aquele documento não sei o quê, né? A gente poderia talvez fazer isso com a agente. Olha, eu quero encontrar aquele documento que eu estava editando há uma semana atrás. Aí o agente vai lá, encontra aquele negócio e traz para a gente. Tá certo? Então, é uma outra possível aplicação de agentes, né? Posso usar agentes para localização de informações. Então, eu quero encontrar alguma informação, eu vou pedir para o agente, ao invés de ter que eu ir atrás da informação. Na verdade, de certa forma, né, quando a gente usa o Google, nós estamos fazendo isso, né? A gente quer encontrar uma coisa, a gente não sabe onde está e, né, manda o Google nos traz essa informação, né? Posso usar agentes para sugestão de locais diferentes para a busca de informação, né? Então, de alguma forma, eu criar espaços, né, que possam estar gerando novos apêndices para a busca de informação. E eu posso estar criando agentes que façam isso, né? Algum tempo atrás, tinha gente que, por exemplo, queria ter a sua página no Google, né? Eu queria ter a minha página web no Google, como é que eu faço, né? E tinha gente que cobrava para fazer isso, né? O sujeito cobrava para botar a página no Google. E, na verdade, não precisava fazer muito isso, né? Bastava você pegar uma página que o Google já visitasse, né, e colocar um link lá que o Google achava sozinho, tá certo? Então, às vezes, o sujeito não sabia, pagava um bom dinheiro para fazer uma coisa que o Google fazia de graça, né? Depois, mais para frente, o próprio Google criou um mecanismo por meio do qual você consegue, né, comprar aí uma melhor posição dentro do Google. Mas no começo não era assim. No começo a coisa era mais automática. Né? Então, seriam possíveis exemplos de uso de agentes para uso pessoal. Né? Só para tentar ilustrar aí possíveis aplicações de agentes. Tá? Podemos usar agentes para o gerenciamento de redes de computadores. Né? Isso inclui gerenciamento de arquiteturas técnicas de redes, tráfego de pacotes, fazendo um reroteamento quando o volume crescer em demasia. Então, por exemplo, eu poderia ter agentes controlando os diferentes hubs, de tal forma manter esses hubs sempre dentro de níveis mais baixos de funcionamento, evitando, por exemplo, congestionar um caminho em relação a outro. Tá? Então, existem vários pesquisadores da área de redes trabalhando com agentes, exatamente tentando fazer com que o uso da rede seja mais efetivo, seja um uso mais inteligente para evitar que você congestione um caminho quando tem outro caminho que não tem tanto congestionamento assim. Tá? Posso usar agentes para o gerenciamento de dados, arquivos ou conteúdo de páginas web, né? Fazer, por exemplo, uma atualização automática de páginas web, à medida que as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente não tem muita paciência de estar indo lá e atualizando a nossa página web. Por outro lado, a gente é obrigado a fazer certas coisas automaticamente. Né? Eu, por exemplo, vou lá, escrevo um artigo, tá certo? E eu edito lá. Eu poderia ter um agente observando aquilo que está no meu sistema de arquivos, pegando aquele negócio lá, de alguma forma, já disponibilizando aquilo lá na web automaticamente, já colocando automaticamente aquilo disponível. Né? Por exemplo, né, eu estou aqui gravando as nossas aulas, certo? Se eu tivesse um agente inteligente, né, que alguém poderia fazer aí como projeto do curso, né, que poderia ser feito? Poderia ter um agente que automaticamente detecta que apareceu um arquivo aqui no meu notebook e já transfere ele lá para o meu servidor web na minha máquina lá, onde eu tenho o meu servidor das páginas do curso, e já coloco um link disponível na minha página web para poder fazer o download desse áudio. Né? Hoje em dia não tem, o agente que faz isso sou eu, tá certo? Então também é um agente inteligente, mas não é automatizado, tá certo? É um agente humano que faz isso. Mas poderia ser um agente automatizado, tá? Não há nenhum motivo para não ser assim. Eu tinha um aluno que fez o curso de agentes aqui com a gente e ele desenvolveu lá na universidade dele um sistema de um agente de mirror, quase que igualzinho ao agente de mirror que a gente vai fazer aqui no curso. Mas no caso dele, esse agente de mirror, ele tinha uma coisa bastante específica. Ele usava esse agente para evitar vandalização da página web dele. Ou seja, ele falava assim, olha, os hackers podem entrar na minha página web, eles podem vandalizar a minha página, em 30 segundos eu já estou com a minha página de volta no ar. Por quê? Porque ele mantém um mirror da página dele e ele tem um agente que está o tempo todo copiando do mirror para o ponto funcional do sistema. Com isso, o que acontece? Mesmo que alguém vá lá e vandalize completamente a página web, dali a pouco o agente de mirror vai lá, copia a página de novo e ninguém vai nem perceber que essa página foi vandalizada. Né? Houve uma época em que era moda esse negócio de vandalizar a página de web, hoje em dia diminuiu um pouco isso, mas foi uma aplicação interessante aí que ajuda muito as pessoas em algumas situações. Né? Às vezes você restaurar uma página web danificada pode ser uma coisa extremamente complicada. Né? Você ter um agente de mirror que faça isso é interessante. Posso ter agentes fazendo a localização de dispositivos de hardware em grandes empresas, né, impressoras, máquinas de fax, copiadoras, né, isso é uma coisa que parece para nós, pelo menos aqui, né, que trabalhamos aqui na Unicamp, parece uma coisa trivial. Poxa, não sei onde é a impressora, né, mas eu já tive em algumas empresas que às vezes você manda imprimir e você não sabe nem aonde foi, tá certo? Porque eles têm impressoras em vários andares e aí a coisa fica complicada. E você pode ter um agente que pode, por exemplo, verificar qual que é a impressora que não está sendo usada, entendeu? E ele pega e manda o job para aquela impressora. Então, em vez de você ficar numa fila, tendo que esperar um monte de gente imprimir uma coisa naquele andar que está lá, você rapidinho, o seu agente localizou que no andar de cima tem uma impressora vazia, ele vai lá e manda o job para aquela impressora e você não tem que ficar esperando aí para poder fazer a impressão. Então, é um outro exemplo onde nós podemos estar usando aí os nossos agentes, né? E, basicamente, o controle de manutenção de equipamentos, né? É uma coisa que, às vezes, a gente acaba esquecendo, né? Principalmente em grandes redes, você tem que fazer a manutenção periódica daqueles equipamentos. E você tem uma série de softwares instalados naqueles equipamentos. O controle de que versão que é, quando sai uma versão nova, tem que fazer uma atualização. Isso pode ser uma coisa extremamente tediosa para o administrador tá gerenciando, né? Você pode delegar para um agente fazer isso para você. O agente verifica qual a versão do software que está instalada, entendeu? Providencia já a versão nova, faz a instalação, e isso tudo de maneira automática, sem que você tenha que ter uma intervenção de estar fazendo isso manualmente. Então é uma área onde os agentes podem ser de grande valia. Tá certo? Viu, Nelson? Anotou tudo direitinho aí, né? Ano que vem quero ver tudo isso funcionando aqui no CIFEEC. Na busca de informações e acesso à internet, né, os agentes podem ser usados para gerenciar, filtrar, priorizar, rerotear, descartar, monitorar e compartilhar informações de todos os tipos, né. Então, principalmente hoje em que a gente usa a internet como um grande repositório de informações, pode ser muito útil os agentes estarem trabalhando nessa informação, nesse processo junto conosco para tornar a internet mais eficiente. Então tem muita gente hoje pesquisando maneiras de tornar a internet mais eficiente usando agentes. Tá certo? Isso é um tema de pesquisa bastante interessante. Os agentes também podem sugerir modos de se obter a informação desejada da maneira mais eficiente possível. Certo? Então, seria uma maneira também de eu estar evitando de ter que fazer coisas manualmente, né? Hoje em dia tem até alguns agentes que fazem isso. Não sei se vocês já repararam. Existem alguns... Você sabe que tem aqueles sites de hotéis, né? Para vocês fazerem reserva em hotel. Tá certo? E tem muitos preços diferentes, tem ofertas, tem pacotes, né? Hoje em dia já existem alguns hubs onde eles fazem buscas em vários hotéis diferentes, em várias agências diferentes, e tentam estar encontrando o melhor opção. Tá certo? Então, os agentes podem ser usados para isso também. Tá? Para a questão do gerenciamento de mobilidade. Né? Gerenciamento de mobilidade tem a ver com o quê? Tem a ver com aquela ideia dos agentes móveis. Né? Agentes móveis, eles vão ser particularmente interessantes e importantes quando nós estamos pensando numa grande rede de computadores, onde você tem várias máquinas disponíveis, e essas máquinas, muitas podem estar ociosas. Não tem ninguém usando aquela máquina. Está ligada ali e está sendo totalmente ociosa. E aí, algumas máquinas estão sobrecarregadas de trabalho. Tem muitos processos rodando naquelas máquinas. Certo? Então, o gerenciamento de mobilidade, ele pode estar usando esse tipo de informação. Tá certo? Como é que eu faço para poder distribuir os diferentes processos em diferentes máquinas? Né? Mais do que isso, ele pode estar sendo usado para assegurar o correto deslocamento de informações entre dispositivos como notebooks, computadores corporativos, pagers, PDAs. Né? Hoje em dia a gente colocaria aí também os telefones celulares, né? Agendas eletrônicas, com a velocidade e a confidencialidade necessárias ao conteúdo da informação sendo transferida. Né? Então, vocês podem imaginar, hoje, como é que a coisa funciona aqui? Né? Eu passei essa lista de presença para vocês, que está circulando por aí, tá certo? Vocês assinaram esse negócio aí no papel. Desse papel, eu vou pegar e vou consolidar isso num papel central que eu tenho lá comigo, tá certo? E eu vou fazer o controle de presença aqui de vocês, tá? Como poderia ser isso num momento de agentes? Eu poderia ter, por exemplo, aqui o meu telefone celular, tá certo? Em que eu estou ali anotando a presença de vocês, né? E tem um agente que está olhando para aquilo que eu faço. Automaticamente que ele já percebe que aquela informação é uma informação relevante, ele já pega aquela informação e já manda aquela informação para o banco de dados central da universidade. E as faltas de vocês de hoje, ou as presenças de vocês de hoje, poderiam estar sendo atualizadas diretamente no sistema da universidade. Isso só vai acontecer quando? No final do semestre, quando a gente pegar e mandar os dados das faltas. Mas poderia estar sendo feito diretamente se nós tivéssemos aí um sistema de gerenciamento de mobilidade. Né? Pode ser usado também para busca de informações vitais em momentos de emergência e situações inesperadas. Né? Você, por exemplo, tem um agente que você aperta um botão do celular, ele automaticamente disca para a polícia e conversa com a polícia, né? Pega a informação do GPS e fala, olha, meu patrão está em tal lugar, ele está sendo assaltado, certo? E dá o ponto exato de onde o cara está. E se o ladrão não levar o celular junto, ele fica mandando a posição no GPS de onde que o ladrão está. Poderia colocar isso aqui, por exemplo, num carro, tá certo? E o carro está sendo monitorado continuamente da posição onde ele está. E de um agente estaria fazendo esse tipo de tarefa. Né? Enfim, várias situações onde essa questão da mobilidade é uma questão importante, nós poderíamos estar usando agentes para poder resolver essas questões. Tá ok? Então, uma outra área importante onde os agentes poderiam estar trazendo, trazendo algum tipo de benefício. Né? No comércio eletrônico, os agentes podem ser usados para seleção de produtos, construção de especificações, negociação de preços, cobrança e recebimento imediato de pagamentos. Né? Eu não sei se vocês já tiveram a necessidade de especificar, por exemplo, uma motherboard. Né? Existem tantos modelos diferentes de motherboard com tantas características diferentes que às vezes é difícil você ter uma ideia de custo-benefício. Porque você pode pegar a top de linha, mas a top de linha é muito cara. Você quer encontrar o quê? Você quer encontrar um produto que seja com preço razoável e com um conjunto de características interessante. Fazer isso na mão, gente, dá um trabalho desgraçado. Eu fui comprar uma placa de vídeo para o meu filho, puxa vida, para encontrar o melhor custo-benefício para aquele negócio lá, foi um parto. Porque além de você ter o preço diferente, o preço muda de loja para loja, entendeu? E às vezes você não sabe direito qual é o produto que você quer, você tem que ficar pulando de produto para produto. Esse é o tipo de situação que a gente podia delegar para um agente. E deixa o agente ali testando um monte de coisa e trazer só o resultado final para a gente. Tá? Então, poderia ser usado para uma coisa desse tipo. Para as empresas, os agentes podiam ser usados para encontrar o cliente que deseja os seus produtos, sem incomodar aqueles que não estão interessados. Né? Isso aqui é o que o pessoal está tentando há um bom tempo e são poucas empresas que realmente conseguiram realizar isso aqui. Né? Talvez uma das que conseguiu fazer isso com bastante sucesso é a livraria Amazon. Eu não sei se vocês já perceberam, quem já usou a livraria Amazon, mas quando vocês fazem compras de certos livros, né, eles têm uma base de dados de pessoas que compram livros semelhantes àqueles livros que você está pensando em comprar. E eles fazem sugestões de outros livros que são muito pertinentes. Não vou dizer que todas as sugestões sejam exatamente adequadas, mas muitas vezes você encontra livros interessantes que são sugeridos pelos agentes da Amazon, tá certo? A Amazon tem um sistema de agentes lá que está fazendo isso o tempo todo, tentando encontrar ali, dinamicamente, naquele instante, qual que seria um possível produto que você se interessaria. Tá? Isso aqui é o santo graal aí do comércio eletrônico, tá certo? O grande problema que nós temos hoje, o que, que é? É o spam. É aquele monte de invasão de pessoas tentando empurrar para a gente coisas que não nos interessam e muitas vezes a gente tem dificuldade em encontrar aquilo que nos interessa. Então, se a gente conseguisse desenvolver agentes que fizessem isso da maneira adequada, como faz, por exemplo, a Amazon, isso aqui seria um grande incrementador aí do mundo dos negócios. Tá certo? Então, também é uma coisa que as pessoas estão tentando fazer, existem algumas soluções de sucesso, mas ainda não são ainda todo mundo que está conseguindo fazer isso com sucesso. Diga, Nelson.
Quem que você afirma que é agente que faz isso?
Porque o agente... Não. Pelo seguinte, é o agente porque isso é uma coisa que demanda um processo de continuidade, é uma coisa que está sendo executado o tempo todo para uma realimentação do sistema. Se é uma coisa que tá em processo de contínuo, ele está funcionando como um agente. Tá certo? Então é essa continuidade que dá o caráter aí da agência nesse sentido. Certo? para os clientes encontrar um negócio que mais satisfaz suas necessidades, né? Tentar encontrar aquela relação custo-benefício, né? Se a gente conseguisse isso, seria aí o ideal, tá certo? Tem muita gente tentando fazer isso, não é fácil fazer, tá? Mas é o que o pessoal busca e espera que os agentes tenham condição de estar fazendo isso para a gente. Ok? Com relação à interface de usuários com computadores, né, os agentes podem ser usados para facilitar a comunicação entre usuários e computadores, né, tornar essa comunicação mais simples, né. Isso aqui é outra coisa também que as pessoas têm tentado fazer, mas que também não tem tido muito sucesso, né. Os tais dos agentes de interface têm ainda muito caminho para andar, tá certo? Mas é uma coisa que, se de fato puder ser implementada, tornaria mais fácil aí a utilização dos computadores, né? Eles podem ser usados para descobrir e registrar as preferências do usuário, interpretar o desejo do usuário, aprender termos e saber aplicá-los no diálogo com o usuário, sugerir ações úteis a usuários inexperientes e também a usuários experientes e tomar decisões inteligentes que economizem o tempo do usuário, né? Tem alguns exemplos interessantes disso, né? Eu não sei se vocês já viram uma ferramenta chamada Argo UML, né? Era uma das primeiros programinhas aí que surgiram para você trabalhar com edição de diagramas UML. E o Argo UML tinha uma coisa bastante interessante nele, que era um projeto científico, que certamente foi a tese de alguém, né? Por isso que apareceu ali no Argo, que era um sistema que ficava verificando como que as pessoas editavam os diagramas e, quando solicitado, ele dava sugestões. Por que que você não faz dessa maneira ao invés de fazer dessa maneira? Você reparou que, quando você fez isso desse jeito, isso aqui atrapalhou um pouco o seu diagrama, tornou o seu diagrama confuso? Se você fizesse dessa outra maneira, poderia ser muito mais simples. Então, o que que acontecia? Tinha ali um agente que estava ali observando tudo que você estava fazendo e que estava tentando, de alguma forma, te ajudar, tá certo? Isso, nesse caso, é uma curiosidade, né? É uma coisa que não é todo mundo que gosta desse tipo de interferência, tá certo? Mas, às vezes, pode ser interessante, né? Se, de repente, você está mexendo com editor de texto, né? E você está querendo fazer uma coisa que você clica no menu, aperta não sei o quê, clica não sei o quê. Aí o sujeito pega e fala assim: você sabia que você pode fazer isso com Ctrl K? Aí você vai lá, puxa, Ctrl K, faz aquilo lá. Se eu estou repetindo aquilo muitas vezes, pode ser interessante que eu queira saber um shortcut para aquilo lá. E o agente, então, ele vai poder dar esse feedback para mim e eu vou estar aprendendo esse feedback. Como eu falei, não é fácil trabalhar dessa maneira. Por quê? Muitas pessoas não gostam da interferência. Então, você precisa saber direitinho a hora que o sistema vai ou não passar uma informação desse jeito. Senão a gente começa a ficar irritado com um monte de pop-up que vai aparecendo ali. Diga. Sim, um agente proativo. Isso. Ele próprio resolve oferecer uma dica para você, entendeu? Agora, como eu falei, tem que tomar muito cuidado, porque senão fica aquele excesso de pop-ups, né? É que nem no Windows Vista, tá certo? O Windows Vista é uma coisa lamentável aí de anti-engenharia, tá certo? Você manda ele fazer uma coisa e fala: você realmente quer fazer aquilo? Você clica: não, você realmente quer fazer aquilo? E você tem que clicar umas 5 vezes para o desgraçado fazer aquilo que você quer que ele faça, tá certo? Então, temos que tomar bastante cuidado com isso. Não é trivial, né? Mas é um ponto onde os agentes podem estar, de alguma forma, ajudando aí, fazendo com que esses sistemas fiquem mais interessantes, né? Sempre são coisas que vão aparecendo por aí. Para o desenvolvimento de aplicações, né? Os agentes podem ser usados para localizar programas, códigos, módulos, designs, especificações e outras ferramentas técnicas que auxiliem a criação de futuras aplicações, né? Localmente ou na internet, seja gratuito, seja pago. Isso aí já foi o sonho de muita gente, né? A ideia de você ter um Google da programação, né? Porque o Google, você vai lá, você coloca o que você quer, tuf, né? Aparece, tá certo? E se a gente quisesse agora ter um Google que me desse trechos de código? Puxa, eu queria saber como é que eu faço para implementar um sistema multithread em Java, tá certo? Tuf, ele pegar e trazer para você um trecho de código bonitinho. Você pode usar o Google para isso, mas você poderia ter uma coisa customizada para o desenvolvimento de aplicações. Principalmente em empresas, né, que trabalham com reutilização de software, essa área de desenvolvimento de aplicações poderia ser uma área bastante interessante. Surgiu alguma dúvida aí, não?
Não, porque tem uma busca no Google específica.
Ah, o Google Code, é. Agora já tem, é verdade. É verdade.
Yeah. Na verdade, é um SDN online com muito integrado.
Isso.
A gente retorna um trecho de código, mas dentro de outros projetos, não é a parte A, isso é muito
expresso,
bem misturado.
É, aqui a gente está pensando até numa coisa mais, do ponto de vista de empresa de desenvolvimento, né? Não só open source, mas você imaginar, por exemplo, que você tem na sua empresa um conjunto de vários componentes de prateleira que você pode usar para construir o teu sistema integrando com outras partes, entendeu? Hoje em dia, a grande maioria das empresas trabalha com essa ideia de componentes de prateleira. E a questão é você encontrar o componente que você precisa para a aplicação que você precisa, entendeu? E aí ter um agente que possa nos auxiliar nesse processo. Tá? Oi?
Você recebeu um exemplo mais para programa, mas é para hardware?
Sim, para tudo, para tudo. É.
Qualquer
projeto. Eu tô vendo coisa aqui, aliás... Isso tudo que está sendo colocado aqui não fui eu que inventei, não. Isso aqui está tudo no livro aqui do Murt Johnson, tá certo? Eu estou simplesmente repassando para vocês aí o que o Murt Johnson detectaram como sendo aplicações úteis de agentes. Né? E as aplicações estratégicas, né? Sejam elas militares ou comerciais. Existe hoje uma área até de pesquisa... que as pessoas não comentam muito, né, exatamente pelo fato de ser estratégica, tá certo? Que é o que o pessoal chama de business intelligence, né, ou inteligência competitiva, né, que é o que, basicamente, você conhecer mais sobre os seus competidores, tá certo? Então, as empresas fazem isso para saber, por exemplo, como é que está a saúde financeira dos seus concorrentes, né, para saber se você faz um novo investimento ou se você resolve comprar o seu concorrente, tá certo? É mais ou menos por aí, tá? A coleta desses dados não é uma coisa trivial, tá? É uma coisa que é bem complexa. Então a ideia seria tentar usar agentes para criar bases de dados, né? Fazer uma análise desses dados e até eventualmente sugerir certas tomadas de decisão como sendo tomadas de decisão interessantes para você fazer algum negócio, tá? Isso vale... não somente para as empresas, mas vale também até para quem quer investir na bolsa, por exemplo, né? Na área financeira, tá certo? Nós vamos falar da área financeira daqui a pouco, então não vou falar disso aqui agora, né? Mas, que tipos de tarefas que poderiam ser feitas pelos agentes, né? Por exemplo, gerenciamento de complexidade, distribuição e despacho, verificação da criticalidade temporal, da natureza dinâmica, ambientes incertos ou em constante mudança, que... Então, tem que estar sendo constantemente monitorados, né? Sistemas com múltiplos objetivos, aí eu tenho que estar o tempo todo verificando esses objetivos. Múltiplas maneiras de solucionar o problema. Situações onde eu tenho overload de informações, grandes volumes de dados. Casos da conectividade global, né? Que hoje já é uma coisa consolidada, né? Em 1990 não era uma coisa assim tão premente que nem hoje. Tarefas rotineiras e repetitivas e maçantes que a gente não quer delegar para um ser humano, passa para um agente ou a gente vai lá fazendo esse tipo de coisa. Tá certo? Então, esse tipo de coisa aqui pode ser interessante para um agente estar fazendo. Tá? Até para coisas que a gente considera banais, né? Por exemplo, na área de segurança, né? Poderíamos ter um agente que tem uma câmera... Ele detecta pessoas e ele vai contando as pessoas, para saber quantas pessoas andam ali, entendeu? É o tipo da coisa que um agente pode fazer melhor do que um ser humano. Né? Enfim, essa área de aplicações estratégicas tem várias possibilidades aí de aplicação. Né? Bom, o Murt Johnson ele vai agora tentar pegar alguns nichos de utilização de agentes e ele vai tentar explorar o uso de agentes nesses nichos. Tá? Então, um dos nichos que ele coloca é nos sistemas de saúde, né? Onde que os agentes poderiam ser utilizados. Né? A gente sabe que os principais desafios que existem hoje nos sistemas de saúde é a diminuição de custos com o menor número de visitas por paciente, menos exames e menos estadias em hospitais. É aquilo que todo administrador hospitalar tenta fazer, é o que as Unimedes da vida, tá certo? Tentam fazer com que você precise de menos exames, precise de ficar o menos tempo possível dentro do hospital. E a gente vai perceber que nem sempre isso é uma coisa fácil de ser implementado. E aí eles propõem o uso de agentes para tentar, de alguma forma, facilitar nesse processo. Então eu poderia estar usando agentes para carregar o histórico médico dos pacientes, monitorar a parte do tratamento sendo efetuado, tanto no hospital quanto na casa do paciente, né? Vocês já devem ter visto, né? Quem já teve algum caso aí na família, existem alguns aparelhinhos hoje, né, tipo Holter, né, que você carrega no bolso e ele fica o tempo todo monitorando a pessoa. E aí, por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência de algum tipo de isquemia no coração, ele fica o tempo todo, ele fica detectando. E se ele percebe um caso de uma anomalia explícita, ele pode até tomar uma providência, como, por exemplo, discar para um número de celular e mandar um negócio de emergência, dizendo, olha, fulano vai ter um ataque cardíaco iminente, tá certo? Então, poderia ter um agente para fazer isso, né? Eu posso usar agentes para dar um diagnóstico preliminar e tentar agendar consultas com profissionais adequados para o caso, né? A gente sabe que um dos primeiros sistemas que surgiram aí foram os sistemas especialistas que tentavam fazer diagnóstico médico. Em situações de um sistema de saúde distribuída, onde eu tenho vários pontos na cidade, né, desde postos de saúde remotos com profissionais menos qualificados até centros especializados centralizados, eu poderia ter agentes que tentam fazer uma triagem do caso e, se for o caso, tentar encaminhar esse paciente aí para ser atendido em outro lugar, né. Eles podem negociar com agentes de seguro e convênios para o pagamento do tratamento, né. Essa é uma coisa que é sempre desagradável, né, você saber se o seu seguro cobre, se não cobre, se é quarto coletivo, se é quarto individual, tá certo? Você poderia fazer com que o agente fizesse toda essa parte desagradável por baixo do pano, sem você ter que estar lidando com pessoas que estão em situação ali de estresse emocional e que teriam que estar passando por esse tipo de atividade desagradável. Posso também usar agentes para manter o acompanhamento do tratamento de pacientes, mesmo depois que eles retornam às suas casas, evitando retornos desnecessários. Então eu mantenho um agente ali monitorando alguns sinais do paciente, que nem o caso do Holter que eu comentei, e os médicos remotamente conseguem estar fazendo esse tipo de acompanhamento remotamente sem ter que ficar muito preocupado com o paciente. Tá certo? Então, alguns exemplos aí de onde os agentes poderiam ser usados nos sistemas de saúde. Tá? No correio eletrônico, que é uma outra área onde os agentes podem ser bastante úteis. Né? O e-mail, hoje em dia, já se tornou aí algo tão importante e necessário como o telefone, né? E a gente sabe que esses e-mails estão sendo cada vez mais sofisticados, né? Envolvendo voz, vídeo, texto, né? Os agentes podem estar tentando controlar o recebimento de e-mails não solicitados, seja rejeitando ou retornando as mensagens ao remetente. Hoje em dia nós já temos isso dentro do Google, né? O Google Mail, por exemplo, tem lá um sistema anti-spam que faz isso automaticamente para a gente, né? Poderia ter um agente fazendo o controle do mailbox pessoal, evitando overloads, né? Então ele poderia estar vendo se o mailbox está crescendo demais e estar baixando essas coisas para evitar que dê overload, né? Poderia ter um agente alertando o usuário da chegada de mensagens importantes, via voz, por exemplo, ou mandando até uma mensagem SMS por celular, né? Teve um aluno meu que fez um projeto uma vez no curso aqui, que era exatamente isso. Ele pegava... E se você colocasse um certo tipo de palavra-chave, né, no subject do e-mail, o agente detectava aquele e-mail como um e-mail importante e mandava um SMS pro celular da pessoa com aquela mensagem, né? Precisamos ter que ver todos os e-mails, só aquelas mensagens mais importantes, né? Ele poderia fazer o forward automático de mensagens depois de algum tipo de processamento, então verificar situações onde ele tem que estar redistribuindo aquela mensagem para outras pessoas, o agente poderia estar fazendo isso automaticamente, ou integrando diversas mensagens numa mensagem única e compactando essa mensagem, e seleção e administração organizada do mailbox, né, que alguma coisa que pudesse já ir automaticamente gerenciando aí essas mensagens do meu mailbox, né? Então, tem várias opções de uso aí de agentes no correio eletrônico. nas finanças, né? A gente sabe que os agentes podem ser usados aí no mercado de capitais, em bancos, em companhias financeiras, em companhias de seguro e até, né, uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos é o planejamento de impostos. Podemos ter agentes, por exemplo, que fazem lembretes para limites em contas bancárias ou datas de pagamento, né? Então ele lembra que, né, hoje é dia de você pagar a conta de não sei o que, aí você lembra, né? Ou putz, já tinha esquecido, né? E faz isso para você, pode verificar a sua conta bancária, né? Se estiver abaixo de um certo valor, olha, cuidado que você está no limite aí, então você vai entrar no vermelho no seu, na sua conta bancária, né? Posso ter agentes que fazem a descoberta e avaliação de oportunidades e promoções especiais, né? Eventualmente encontrando coisas que podem ser úteis. Posso ter agentes que podem fazer o pagamento eletrônico automático, né? Hoje em dia, isso aí até deixou de ser importante, porque a maioria dos bancos já permite isso, né? Você simplesmente vai lá e faz o pré-cadastramento, ele faz o débito para você no dia que você planejar. Mas quando isso aqui foi criado, não existia ainda esse tipo de coisa, né? Ele pode fazer o melhor uso dos recursos financeiros distribuídos em diversos bancos ou aplicações financeiras. Eu poderia pensar num agente que está verificando o tempo todo as taxas de remuneração dos fundos, tá certo? E ele pode fazer aplicações e transferência de um fundo para outro para poder tentar pegar uma taxa melhor, tá certo? Também é o tipo da coisa que um agente poderia fazer melhor do que um ser humano, né? Negociação de melhores taxas para empréstimos ou seguros é outra coisa também que você tem que ficar tentando, a coisa é totalmente maleável, volúvel, né? Se você não tem um agente tentando o tempo todo, pode ser que você não consiga um melhor negócio. E planejamento de pensão e acompanhamento de investimentos, né? Para você estar tendo uma monitoração daquilo que está acontecendo. Tudo isso você poderia estar delegando aí para um agente fazer para você, tá? Com relação a informações, eu poderia estar usando agentes para a localização e a negociação de serviços, seja isso planos de saúde, cursos e atividades educativas, automóveis, planos de viagem, mercado imobiliário, sociedades, empregos. Os agentes podem estar vasculhando várias ofertas anunciadas em web pages e negociar com outros agentes que oferecem esses produtos ou serviços. Eles podem localizar o melhor negócio diante de uma série de combinações e está concretizando esses negócios. E podem também oferecer produtos e serviços na medida da conveniência, né? Agora ofereço, agora não ofereço, por aí vai, né? Fazer a localização e a consolidação de informações, né? Informações históricas, técnicas, científicas, eventos de pessoas, livros, música, software, peças de equipamentos, lojas, estabelecimentos, serviços públicos, enfim. Tem uma série de possibilidades de uso aí de agentes no sentido de estar consolidando aí as informações e como que elas são distribuídas, tá? Os agentes também podem ser bastante importantes na mídia, tá? Então, tanto na área de notícias e entretenimento, por exemplo, criando aí o que a gente chama de notícias customizadas, e aí a gente estaria recebendo somente aquelas notícias que nos interessam, né, as nossas chamadas personal news, certo? Hoje em dia já existe, de uma certa forma, uma tentativa de que isso seja cada vez mais realidade, né? Localização de anúncios, né? Anúncios customizados, direcionados para certos tipos de clientes, sites customizados para determinados tipos de cliente, como você quer enxergar aquele site, né? Então, tem toda uma possibilidade do uso de agentes aqui, né? A meta, qual que é? É a gente poder ter a informação correta, na hora correta, no formato correto, no preço correto, no volume e na quantidade corretos e no estilo e abordagem corretos. Então, nós vamos tentar usar de alguma forma os agentes para que isso seja possível, tá? Na tecnologia de informações, né? Os agentes podem ser usados aí para fazer a monitoração da qualidade de serviço e levantamento de coleções de informações, volumes ou dados. Pode verificar se existem exceções nos limites, né, e eventualmente tomar uma atitude com relação a isso. Pode enviar informações de eventos ocorridos com recomendações ao gerente do sistema. Então, por exemplo, pessoas tentando acessar um determinado sistema, né, com um hacker, por exemplo, tenta na porta 12, tenta na porta 13, tenta na porta 14, tenta na porta 15. o agente verifica esse tipo de acesso e pode estar dando um feedback para o gerente do sistema, dizendo, olha, tem alguém que aparentemente está tentando fazer um ataque mal intencionado aqui com o nosso sistema. Certo? Então, a gente poderia ter um agente monitorando todos os acessos que são feitos às portas da minha máquina para tentar evitar esse tipo de coisa. É bastante comum a aplicação de agentes nessa área. Né? Executando ações de recuperação quando houve algum crash no sistema, né? Levantando estatísticas que podem ser úteis, prevenindo o aparecimento de problemas, né? Por exemplo, aumentando automaticamente a cota de certos usuários que você percebe que estão ali no limite, né? Modificando configurações de hardware e software quando houver mudanças, né? Redirecionando dados de voz, vídeo, e-mail e tal, quando defeitos isolados aparecerem sem a interrupção do serviço. Então, aquela máquina não está dando condição de processar aquilo lá. O que eu faço? Eu pego e redireciono o serviço para uma outra máquina e aí o usuário nem percebe que houve algum problema ali. Ele simplesmente roteou aquele serviço para outro lugar e o sistema continua funcionando. Né? E coletando informações de outros agentes e tendo capacidade de saber o que fazer em caso de pane. Tá certo? Então tem muitas possíveis aplicações de agentes aí nessa área de tecnologia da informação. E, por fim, na área de entretenimento eletrônico, né, nós vamos ter aí agentes, por exemplo, nas simulações de mundos artificiais, né, aquários artificiais, células autônomas de manufatura, planejamento urbano, parques virtuais. Né, ficou bastante comum também os tal dos pets, né, virtual pets, tá certo, que viraram moda aí durante um tempo, né, os Tamagotchi, né, cães e gatos e bichinhos de desktop que ficam pulando. Em jogos de computadores, nós vamos ter o quê? Os oponentes inteligentes, que são um tipo de agente bastante sofisticado. Né? Em simuladores de voo, nós podemos ter agentes causando problemas no avião, eventos no ambiente, para tornar aquela simulação mais interessante. E podemos ter até a evolução genética de agentes, aí, que é um caso mais sofisticado da área de sistemas inteligentes. Né? Que seria um caso bastante interessante. Tá certo? Bom... A gente termina, então, a nossa aula de hoje por aqui, tá certo? E aí, a partir da próxima aula, nós vamos estar vendo um pouquinho mais aí dos requisitos mínimos para você ter um agente, vendo diferentes tipos de agentes aí que podem estar sendo construídos, tá certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.